Muito bom dia. É bom ver essa turminha toda saindo, né? Não indo embora, né? Indo para também olhar para a palavra de Deus, crescer nesse temor de Deus. A gente está contente de estar com o filhinho em casa, depois de 10, 11 dias no hospital. Ainda está aí de molho, aí, né? Exige alguns cuidados. Mas graças a Deus, a gente crê que está terminando esse ciclo aí mais difícil, essa fase mais difícil. Obrigado pelas orações, pelo carinho, e Felipe tem sentido isso. Eu creio que a experiência da grande maioria, né, que passa por essas coisas, como é gostoso ter pessoas que se importam, que oram, que estão junto, essa grande família. Isso reforçou para nós também como é importante, né, quando alguém não está legal, um telefonema, um e-mail, uma atenção, uma visita. Isso eu digo para mim, reforça, e a gente vive isso juntos, né? Então vamos lembrar da importância que é quando alguém está ali fragilizado, de um alô, de uma palavrinha. Isso é muito gostoso, né? Muito especial. E Deus tem usado a sua igreja para isso. E é bom fazer parte dessa grande família, não é verdade? E uma das marcas, ou a marca da igreja, de um discípulo de Cristo, o que, que é? É o amor. O amor entre nós faz com que os outros tenham vontade de entrar também nesse meio. Por isso que a gente ouviu domingo passado que também às vezes Deus usa essa exclusão para a pessoa sentir como é ruim ficar separado, isolado dos irmãos e querer acertar as coisas com Deus e com as pessoas para dizer eu quero voltar nesse aconchego gostoso, né? Mas o aconchego gostoso não pode morrer em si mesmo. Esse aconchego gostoso que Deus dá e permite é também para a gente se fortalecer para buscar aqueles que ainda não têm esse aconchego com Deus, que ainda não têm esse relacionamento com Deus, né? E sem perder de vista essa missão da igreja, que é buscar e salvar os perdidos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, e eu queria olhar para esses 17, 18, 19, 24 capítulos de Crônicas. Eu sei que a grande maioria de vocês leu, né? Talvez até tenha esquecido já a história de Josafá, que foi aí em dois meses, a gente tratou de Asa no mês de junho, e hoje eu quero olhar para Josafá, mas vocês vão lembrar, ao ler alguns versículos, vocês vão reconstituir a história na mente de vocês. 2 Crônicas, capítulo 17, e eu queria olhar para a história de Josafá, e eu queria a ajuda de vocês. Tentei agrupar alguns fatos da vida dele, algumas situações, e agrupar em três grandes áreas. Então a gente vê que Josafá tem aí uma vida de alguém que quer mais de Deus, que anda, que procura, que busca. Alguém realmente que está antenado e focado em Deus e nas coisas de Deus. Tem uma outra fase dele onde que ele dá uma afastada, dá uma desandada e deixa um pouquinho Deus de lado. E ali, num determinado momento, ele grita, né? Ele grita por socorro. Então, vou resgatar essa palavrinha aí no texto. E uma terceira situação, onde ele se vê diante de uma situação complicada, complexa e difícil, sem solução. E aí vem uma palavrinha especial para ele: não temas. Então, eu queria que você se identificasse com essa história de Josafá e você se encaixasse em uma dessas três áreas. Eu vou chamar a turma do quero mais de Deus, a turma do grito e a turma do não tem mais. E você vai ter que se encaixar numa dessas três. Ah, mas eu estou nas três. Mas escolhe uma hoje, para você viver essa semana. A sua vida hoje, nesse momento, está mais para alguém que eu estou assim, cheio de vontade de crescer, andar e procurar as coisas de Deus? Ou eu estou assim, estou enroscado em tanta coisa que eu me meti e eu estou precisando gritar: Senhor, me livra, porque eu estou em apuros. Ou você é daquela que está diante de uma situação difícil e você precisa ouvir, talvez não tenha mais a peleja do Senhor. Então, no final, você vai ter que se encontrar em um desses três grupos, tá? Então, deixa que Deus vá falando ao seu coração, se você hoje, para essa semana, está precisando da turma do quero mais, ou está precisando da turma do grito, ou da turma do não ter mais. Entenderam? E quem sabe até a gente separa fisicamente aí, para a gente olhar um para o outro e falar assim: puxa, estamos na mesma situação, né? Vamos junto essa semana aí, caminhar na mesma direção. Vamos ler então os primeiros 9 versículos de 2 Crônicas 17. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Benhail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tob-Adonias. E com esses levitas os sacerdotes, Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Versículo 16. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e às suas ordens ele tinha 200 mil homens valentes. Capítulo 19, versículo 4 a 9. Uma outra fase da vida dele, mas onde ele também se volta para o Senhor. 19, 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E nos julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Capítulo 17. Primeira palavrinha aí no versículo 3. Andou nos primeiros caminhos de Davi. É interessante que Davi é uma referência, é um modelo de vida cristã, de vida que agrada a Deus. E se então os reis, de alguma forma, tivessem vivido de forma parecida com Davi, haveria sucesso. E se eles tivessem vivido de forma diferente desse padrão de Davi, então seriam fracassados. Então é interessante, né, que Deus usa Davi aí como uma referência de rei, de governo. E eu pergunto para vocês, como é que Davi andou? Se esse rei Josafá, então, imitou de alguma forma esse Davi? A gente sabe algumas coisas de Davi. Que ele andou consultando ao Senhor, era um homem que parava, que orava, que consultava a Deus diante de uma situação fácil ou difícil. É um homem que confiava em Deus. Ele trouxe a arca, vocês lembram a arca do Senhor? Trouxe novamente para Jerusalém, restabelecendo a adoração a Deus, o culto e a presença de Deus. Ele que normatizou a liturgia. A gente imita muita coisa que Davi colocou ali no templo, com cantores, como é que ia ser toda a ordem do culto, com a música, quem cantava, quem tocava, de que horas, Asaf era um desses líderes, né? Então, nós temos aí alguém que está focado em Deus, nas coisas de Deus e querendo que todo o povo se volte para esse Deus. Ele tinha um coração bom. Lembram o que ele fez com o filho de Jonatas? Né? Davi pegou aquele aleijado, tudo, trouxe para o templo, falou: eu vou cuidar de você. Lembrando que nas dinastias, o que um novo rei fazia com toda a galera aí do reinado anterior? Terminava tudo para não ter traíra no meio, né? E ele, então, poupou, agiu diferentemente, cuidando desse homem. Então, a gente conhece um pouquinho Davi pelo seu coração, pelas atitudes. E Josafá, então, está andando nesses caminhos também de Deus, a exemplo de Davi. Davi foi uma referência. Você se lembra no Novo Testamento alguma carta escrita para alguma igreja onde um dos elogios é que eles se tornaram modelos? Quem lembra? É um nome comprido, de uma carta com um nomezão comprido. Tessalonicenses. E o apóstolo Paulo fala, olha, vocês têm uma fé, nota 10, vocês têm um amor especial, uma esperança, né? A operosidade da fé, a abnegação do vosso amor e tal. E depois fala, vocês se tornaram modelo em toda a Macedônia e a Caia. Referência. Uma igreja que era referência pelo bom, não só comportamento, mas uma vida digna, honesta e esperançosa no Senhor. Você tem modelos? O apóstolo Paulo falou que sede meus imitadores, como eu também eu sou de Cristo, né? Então, claro que sempre o nosso modelo maior é Cristo, não é nem Davi, e não é a igreja de Tessalonicenses, não é o apóstolo Paulo, mas Deus também instituiu esse princípio de que a gente pode olhar para pessoas e como referência de vida cristã, de fé, de constância. Hebreus fala, lembrai-vos dos vossos guias, né? Que vos, como é que é o texto? E depois, no finalzinho, né? Imitai a fé que tiveram, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Então, é também uma realidade, no contexto de igreja, você ter referências. Eu pergunto, você tem referências? Você tem andado nos caminhos, fulano, ciclano, que você percebe que é um modelo da parte de Deus e tem andado nesses caminhos? Quais são os seus modelos? É um artista? É um cantor? Ou é um homem de Deus? É uma mulher de Deus? Quem que você imita? Com corte de cabelo, com roupa, com voz, com literatura, com programas? Você tem andado nos primeiros caminhos de Davi? Andado nos primeiros caminhos dessa igreja de Tessalonicenses? Ou, indo para perto aqui, para pessoas que você olha, puxa, gostaria de ser parecido com fulano ciclano. Você pode isso, e é saudável. E Josafá, ele é então, a vida dele é comparada a esses caminhos nos quais Davi andou. Versículo 4, o que ele fez? Ele procurou ao Deus dos céus. Não procurou balins, não procurou nenhum Deus que poderia dar alguma coisa para ele, mas procurou Deus. Alguém já perdeu alguma coisa aqui e ficou tempão procurando? O que a gente perde? Documento? O que mais? Celular? Pendrive? Hoje de manhã alguém perdeu o pendrive, mas acho que não procurou, só mandou avisar, né? Chave. Agora chegando, a gente saiu, fomos de férias alguns dias, chegando lá no destino, a gente tinha colocado um cadeadinho nas malas, né? E aí, chegando lá, coloquei o código e nada de abrir o cadeado. Alguma coisa desconfigurou no meio do caminho, antes de ter fechado e tal. E, então, imagine, né? Tinha algumas opções. Já era de madrugada, então, incomodar alguém lá para pegar alguma coisa para cortar e tal. Então, comecei lá, devagarinho, enquanto todo mundo já estava meio se encostando para dormir. E comecei. 999 opções, né? São três dígitos. Pela lei de Murphy, o que acontece geralmente? Você começa do zero, vai chegar só no 900 alguma coisa. Cheguei antes, né? Mas foi muito tempo procurando esses três números para poder abrir a mala. Aí aquele teste da caneta lá também, achei que não funcionava direito para tentar abrir pelo zíper, né? Que tu não fala do tal. Falei, não, mas eu chego lá, né? Procurar exige o quê? Exige constância, exige perseverança, dedicação. Uns falavam lá, meus filhos falavam, não deixa, Helena, vamos dormir, amanhã a gente vê isso aí, né? Não, mas tinha as coisas dentro, né? Tinha as coisas de toalete, tinha que abrir isso aí. Então, a gente tem Josafá que procurava. Você tem procurado, de verdade? Isso exige dedicação exclusiva, exige você se dar por inteiro. Naquele momento que eu estava procurando aqueles códigos lá, eu não fiz nada, porque tinha que estar concentrado. Se pulasse um número e justamente fosse esse, já pensou? Ficar pulando assim, vamos tentar aleatoriamente. Aí perdeu todo o trabalho, tem que ser um a um, né? 001, 002, 003, 004, e vai, né? Procurar. Você tem dedicado tempo para procurar esse Deus? Nossa sociedade, ela empurra todo mundo a passar por cima, né? De um monte de coisa, né? Procurar só aquilo que te interessa. Mas a gente sabe que a gente tem que lutar com o nosso coração, porque o coração natural, sem Deus, ele não quer buscar Deus. E eu acho que isso é um tema importante da gente guardar bem na nossa mente. A gente sabe muita coisa intelectualmente. A gente sabe que a gente precisa ter tempo com o Senhor.
ler a palavra de Deus, que a gente precisa congregar, que a gente precisa orar. Mas existe esse coração que primeiro nos leva a fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, e empurrar aquilo que é importante e necessário para quando der tempo. E isso também precisa ser reconhecido como um coração enganoso, como um coração que é egoísta, um coração que não prioriza. Isso também, para solução disso, é preciso confessar e dizer: Deus, olha, eu enxergo que eu sei intelectualmente, racionalmente, mas o meu coração parece que me empurra sempre para deixar por último aquilo que é importante. Isso tem que dizer: Deus, eu reconheço que eu preciso de Cristo, até para que meu coração tenha outros desejos, outras vontades e consiga viver isso. Isso tem que ser dito para Deus: olha, como eu enxergo a minha dificuldade de andar, de procurar, em primeiro lugar, Deus e as coisas de Deus. E isso é libertador, quando você entrega esse coração que até quer justificar todo aquilo que você não faz, que saberia que deveria, e o coração ainda ele encontra justificativas, mas isso é uma coisa que não anda. Mas quando eu me rendo e digo: olha, está vendo? Gostaria, mas até isso tem uma força contrária. Então me ajuda nisso, me perdoa esse coração que não tem priorizado as tuas coisas. Josafá procurou. No versículo 6, além de andar e de procurar, como é que o coração dele se tornou? Ousado. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Conta-se que um sitiante ali foi denunciado por caça ilegal e chegou o fiscal do Ibama, sem se identificar como tal. Chegou lá para averiguar o que tinha acontecido. Oi, o caipira lá, oh, dia e tal, né? Ele falou assim: como é que tem sido a caça por aqui? Ele falou: olha, semana passada mesmo cacei e matei 20 periquitos. É mesmo, é? Fio, traz as cabeças dos periquitos aí, para o moço ver. Aí trouxe lá as cabeças. E aí só o fiscal só pensando: é aqui mesmo, né? O negócio está sério aqui, né? E paca? Paca mesmo foi só uma essa semana. Fio, traz a cabeça da paca aí para o moço ver. É, e animais, outros animais selvagens aí e tal. Ah, vários. Filho, traz os bichos aí, traz a cabeça dos bichos que o pai matou. E aí o fiscal falou assim: escuta, mas não passou nenhum fiscal de Ibama aqui? Falou: não, filho, passou sim. Filho, traz a cabeça do fiscal aí. Né? E aí: tá bom, então tchau, viu? Até a próxima e tal. O que aconteceu com esse fiscal aí? Ficou intimidado. E não ousou nem multar, nem autuar, nem tomar providências. Ó, tchau, que você é a próxima cabeça aí, né? Josafá, ele teve um coração ousado. Ele não se intimidou diante das ameaças, diante dos medos, diante de situações de pressão, nem na faculdade, não sei se tinha naquela época lá, né? Nem na escola, nem em casa. Ele viveu, tinha uma missão. Assim como o fiscal tinha uma missão de ir lá e resolver esse problema, mas ficou acuado e, ó, foi embora. Quantas vezes nós também, diante de uma realidade onde a gente tem uma oportunidade de falar: eu sou de Cristo, e a gente fica ali no escurinho, né, no anonimato, não tem um coração ousado para seguir os caminhos do Senhor. O que precisa para um coração ousado? Sem dúvida que precisa das convicções. Mas eu quero até crer que a maioria de vocês tem convicções. Agora sentado, conseguiria dizer: eu creio em Jesus, é o único caminho, eu sei que ele vai voltar, eu sei que tem eternidade só com ele, eu sei que eu sou peregrino. E conseguiria fazer um material aí muito bom teologicamente, de vida, de fé, de esperança. Mas o que acontece quando parece que tem elementos aí que vêm combater essas convicções? O que precisamos ter para não abalar nisso? É o amor ao Senhor. O que fez com que mártires fossem até o final da vida dispostos a morrer por Cristo, a serem incendiados e mortos? O que está por trás? Convicções, não só apenas aqui na cabeça, mas um apego, um amor a Deus, dizendo: olha, eu sei tudo que Deus fez por mim, é o mínimo que eu posso fazer, ser leal a Ele, ser fiel, porque Ele me amou primeiro. E quando você cresce em amor por Deus, você vai resistir, vai ter um coração ousado. Mas se você se vê aí escapando em várias das situações, então estreite essa comunhão com Deus e medite na obra de Cristo e você vai ganhar mais amor e vai dizer, não tem outra coisa melhor do que esse amor de Deus por mim e eu quero corresponder. Para ter um coração ousado, você precisa amar, estabelecer um relacionamento íntimo, onde as convicções vão se tornar prática e você não vai estar preocupado com a opinião e com dos outros e nem com as reações dos outros, mas você vai estar preocupado em agradar a Deus. Isso exige. Então, ousadia não é só coragem, mas é amor. É uma determinação de agradar esse Deus acima de tudo e de todos. Versículo 9, o que que Josafá também fez? Ele estabeleceu uma equipe de levitas, de sacerdotes, de príncipes, príncipes que eram as pessoas que o ajudavam no reinado, e fizeram o que essa equipe aí de várias pessoas? O que que eles fizeram? Ensinaram, aonde? Para onde eles foram? Em todas as cidades de Judá, em todas. Uma equipe de mestres, de professores, de pessoas que iam de cidade em ensinando. O que estava por trás disso? Deuteronômio 6. Era o que ele tinha, o Pentateuco, e era uma ordem de Deus. E quando chega na família, mas não é só família, ensina de que jeito? Deitado, em pé, sentado. O ensino da palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida, da minha vida. O Fará comentou agora no início, né, a importância de fazer, dedicar um tempo para aprender mais, fazer cursos. E tem muita coisa ao seu alcance, de noite, de sábado, de manhã, à distância. Então, é barato, coisa mais cara, tem de tudo. Então, invista. Pense que esse ensino da palavra de Deus, ele é importante, tanto ensinar, mas aprender dele também, né? Então, Josafá tinha em mente, olha, é a palavra de Deus que vai mudar a minha nação, que vai mudar o meu país. E não é a palavra de Deus que ainda traz esperança para mudar o nosso país? Sem dúvida, né? O ensino da lei do Senhor. Tendo consigo o livro da lei do Senhor. Eles não iam com manuais de ética, de não sei do que, é a palavra de Deus. Eles iam de toda, de cidade em cidade, ensinando o povo. E até no meio disso, um ambiente favorável, onde um dos seus capitães lá se ofereceu, tem um testemunho dele aqui bonito, né, no versículo 16, quando ele faz a lista do exército, ele tinha crescido nesse exército em Judá, e alguns de Israel, eles também estavam deserdando e indo para Judá. Sabe quando um país está indo super bem, uma nação está legal, alguns vão lá, vou para lá, né? Eu vou morar lá e tal. Então, o pessoal de Israel estava começando também a vir, porque a coisa tinha mais paz, tinha tranquilidade, tinha, enfim, um rei que governava com amor, tinha Deus. E aí nós temos esse testemunho bonito de alguém que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, sendo aí um capitão, sendo alguém que tinha um exército por trás dele. A gente experimentou isso durante esses dias, quando o Felipe estava no hospital. A gente estou usando agora porque é fresquinho, mas eu vejo essa marca em vocês e na igreja, isso é muito bom. As pessoas se oferecem voluntariamente em áreas diferentes. Isso é a riqueza da igreja, né? Alguém ligou assim, olha, se precisar eu posso fazer companhia para a Dona Conceição. Pensou, né? Puxa, poderia ajudar nisso. O outro falou assim, olha, veio voluntariamente fazendo uma visita física, né? Outro mandando um e-mail, outro telefonando, outro dizendo que precisava em outras áreas. Então, essa dinâmica da igreja com talentos, dons diferentes, mas todos, uma vez voluntariados para ser a serviço do reino de Deus, essa dinâmica é maravilhosa. Isso acontece quando tem a palavra de Deus, quando tem essa disposição. E eu vejo que nesse reinado de Josafá tinha essa coisa que eu estou servindo, não a Josafá, mas eu estou servindo voluntariamente ao chefe de Josafá. Então, quanto mais a gente perceber que tudo que Deus nos deu é para ser utilizado aqui entre irmãos e que o nosso chefe é Deus, a coisa vai ser mais e mais gostosa. Esse amor e tudo isso. Que acontecia lá quando Josafá no capítulo 18 dá uma desandada aí quando volta no 19, ele então vê que o povo já se afastou um pouquinho da palavra de Deus e de Deus. Então, nós temos no 19:4 que fez que o povo tornasse ao Senhor. Puxa, que legal, ele percebeu que a liderança dele tinha também ajudado a que o povo se afastasse, e ele faz de tudo para que o povo tornasse novamente ao Senhor. Você já foi usado por Deus para trazer alguém de volta? Trazer alguém de volta no caminho, falar, não está por aí e tal. É gostoso, não é? Quando dá certo, né? Quando alguém se humilha e chega de novo para junto do Senhor. E Josafá, então, estabeleceu juízes para que andassem com fidelidade, inteireza de coração, também imitando aí tudo o modelo que Deus tinha dado para Israel. Enfim, eu queria que pegar essa vida de Josafá e dizer assim, resumir como um Josafá que queria mais de Deus. Eu vou chamar então, se você se identificar com essa vida de busca, de seguir, de ousadia, uma turma do Quero Mais. Então, se você é da turma do Quero Mais, daqui a pouquinho você vai encontrar os teus parceiros que querem mais de Deus, querem procurar, querem seguir, querem caminhar nessa direção, se deleitando na palavra de Deus, obedecendo-a e buscando de todo o coração com ousadia, não se intimidando. Talvez você está vivendo e talvez tenha desafios essa semana, você fala, mas eu quero. Quero me manter firme nesse propósito, não perder de vista e viver dessa forma para o Senhor. A turma do grito. O que aconteceu com Josafá aí? Segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. O filho de Josafá casou com a filha de Acabe. Vocês lembram quem era Acabe? Bom sujeito? Bom sujeito. Mau sujeito. Mal ou bom? Péssimo, péssimo, péssimo. Qualquer um gostaria vê-lo na horizontal, né? E esse homem, ele se humilha num determinado momento da vida dele e Deus é gracioso para com ele. Isso é a promessa de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O pior homem, um dos piores, se humilhou e Deus foi gracioso para com ele, né? Deus se agrada da humildade. Mas enfim, Josafá se aparentou com alguém que não era do Senhor, não vivia para o Senhor, fez o que era mal perante o Senhor. E aí então isso foi uma tristeza aí na vida de Josafá, tendo que fazer aliança com gente que não queria Deus. E se meteu mesmo numa enroscada, porque ele foi na mesma guerra que Acabe queria travar. Ele falou, estou junto com você, afinal, né, essas alianças aí tinham um preço também. E aí, então, Josafá fala, mas vamos consultar primeiro os profetas, né, e ver o que eles dizem, se a gente tem que subir e guerrear os sírios, ou se a gente vai ter sucesso ou não. E aí o texto diz que foram chamados 400 profetas de Israel, né? Pelo texto parece que são profetas, e até num determinado momento diz os teus profetas, referindo a Acabe. Então tudo leva a crer que eram homens chamados como profetas, mas debaixo de Acabe, eles estavam mais servindo a Acabe do que a Deus. E a gente sabe nesses reinados, quanta gente quer agradar o chefe, não é? Né? Quer falar tudo coisa boa, porque lutar contra num negócio desse é bobagem. Então a gente vê que esses 400 de alguma forma estavam aí muito mais inclinados a agradar o rei lá, que pagava eles, de alguma forma tinha, né, uma dependência. E esses 400 eles desfilam na frente desses dois reis, Acabe e Josafá, e todos eles dizem, você pode subir, você vai ganhar essa guerra, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Mas Josafá, tendo discernimento melhor espiritual, tendo um homem que buscava Deus, falou assim, não tem mais um, pelo menos, para a gente consultar? Porque ele não estava muito convencido de que esses 400 estavam falando a verdade, né? E aí falou, tem Micaías, sim. Mas esse aí, ó, Josafá, acabe falando. Esse aí sempre fala o contrário. Sempre fala coisa ruim para mim. Então, assim, não é um sujeito bom. Então, por aí você vê que tinha os 400 preferidos e Micaías, talvez da parte de Deus, que falava a verdade, mas Acabe não gostava. E aí Micaías é chamado e o servo que o chamou já falou o seguinte, ó, você vai falar coisa boa lá para o rei porque senão vai sobrar para você. Ele falou, ó, eu vou falar o que tiver que falar, o que Deus me mandar falar. Esse é o servo de Deus. Não tem rabo preso. Fala da parte de Deus o que tem que falar. Isso é uma boa palavra para qualquer um que ensina, né? Seja dentro de casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar, falar o que Deus quer que se fale. Essa semana, conversando com alguém, essa pessoa me falou assim, eu falei isso para a pessoa. Eu sei que eu estava mentindo, mas eu falei. É legal, né? Bem bíblico, né? Então a pessoa sabe, consciente, mas decide mentir porque acha que vai ter mais sustentabilidade. Que isso? Isso não é falar da parte de Deus, né? E aí então, Micaías chega e a primeira palavrinha dele foi igual dos outros profetas. Fala, não, pode subir, vai dar tudo certo e tal. E Acabe falou, fala a verdade logo, vai. Então ele percebeu que ele estava sendo sarcástico, usando de humor aí, né? Falou, não, fala a verdade. E aí falou, olha, estou vendo que essa guerra que você vai travar aí vai sobrar, vai ser ruim, não vai dar certo. Aí Acabe falou, tá vendo? Comecei a falar coisa ruim contra mim, tá vendo que não sei o que e tal. E Micaías explicou o que estava acontecendo. Deus fez com que esse profeta dele tivesse tido uma visão do que estava acontecendo no céu, onde Deus então estava perguntando para os seus anjos, como fariam dar notícia aí para Acabe, como isso está aqui no versículo 18. Micaías prosseguiu, ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, outro de outro. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Respondeu ele, sairei e seria espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então ele tinha visto que era uma ordem de Deus que saísse um espírito enganador, mentiroso, na boca desses 400 profetas, né? E então Micaías explica, e eles assim mesmo, Acabe não acreditou, e mandou prender esse Micaías e dar pão e água, assim, muito pouquinho, para privá-lo. Custou Micaías falar a verdade da parte de Deus. Foi preso. E ainda sendo levado, ele falou, tudo isso vai acontecer. Se não acontecer, aí ele falou alguma coisa, porque ele estava certo que estava falando da parte de Deus. Foi preso, eles subiram para a guerra, e quem que prevalece? A palavra dos 400 ou a palavra do Senhor? A palavra do Senhor sempre vai prevalecer. Subiram para a guerra e Acabe falou assim, eu vou me disfarçar. Era malandro ele, né? Não queria aparecer realmente. Se disfarçou e Josafá então foi como realmente com roupa de rei. E aí na guerra lá, a ordem era, ó, prendam Acabe, vamos pegar Acabe, mas não precisa matar todo mundo não. E aí Acabe estava mais disfarçado ali e foram para cima de Josafá achando que fosse Acabe. E aí no versículo 31 do capítulo 18, acompanha lá comigo. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel, pensando que era Acabe. Portanto, a eles se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Estão entendendo o que está acontecendo? Ele era de Deus, só que ele tinha se aparentado com Acabe, tinha se enredado com as coisas desse mundo, com alianças, com coisas que não estavam trazendo bênção na vida dele. E aí quando ele se viu em apuros, ele gritou. E Deus o socorreu, Deus o salvou. E aquele filho, aquele cristão que está numa situação que está enroscada, seja por escolhas erradas, às vezes até por uma situação que ele se viu, enfim, de repente está no meio, mas tem uma solução. A gente pode gritar. Um garoto estava brincando no quintal, tentando empurrar uma pedra grande, né, com as mãos, com os pés, e uma mão e o pé com as costas, com tal, não conseguia, já estava desanimado, e o pai ali do lado olhando, falou assim, filho, você não usou todos os recursos ainda. Como, pai? Quase chorando, falei, eu tentei de tudo, mas não consigo. Não, filho, vai, tem mais um recurso. Mas qual? Você ainda não pediu ajuda para mim. Eu posso te ajudar a empurrar essa pedra. E a turma do grito, o que pode ser? Alguma coisa que você está se vendo aí com dificuldade. Está vendo que a coisa está apertando para o seu lado e tem que reconhecer. Talvez reconhecer essa situação que você se meteu por escolha ou por circunstâncias, eu não sei, mas vale o grito. E o Senhor o socorreu, o Senhor desviou E um sujeito lá tirou uma flecha lá que foi acertar bem Acabe, né? E morreu Acabe. Assim, ao acaso, né? Ao acaso, e aí atingiu o rei Acabe, ele morreu, e morreu do jeito que Elias, o que Eliseu, Elias tinha profetizado. Você é da turma do quero mais? Ou você está mais na turma do grito? Alguma situação que você precisa dizer, Deus, me socorre. E o terceiro grupinho é o grupinho do não demais. Mas tem uma coisa aí no capítulo 19. Um alerta para nós. Capítulo 19, versículo 2. O vidente Jeú. Essa palavra vidente não é o termo igual o significado que a gente usa hoje, mas alguém de Deus, um profeta, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Olha só um alerta, a gente ouviu domingo passado e a gente está vendo aqui de novo. Deus não se agrada que você invista no sentido de ajuda, de aliança, sociedade com o perverso e aqueles que aborrecem o Senhor. Cuidado. Falar do amor de Deus, você investir para que ele conheça o Senhor Jesus, ok. Mas você dá as mãos para quem aborrece o Senhor, talvez lá no fundo com um propósito, quem sabe fazendo amizade, eu... Cuidado. Feliz aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta, troquei, né? Mas é tudo isso aí, né? Quem anda, quem se assenta e quem se detém. Roda dos escarnecedores, pecadores, né? Cuidado. Você está andando muito perto de pessoas assim, está já assentado, já parou, mesmo em pé, está na rodinha deles, talvez está sentado junto. Então tem um alerta. E aí Josafá foi repreendido por Deus por essa aliança com Acabe, que não queria saber de Deus. Uma vez também com Samuel. Samuel foi repreendido por Deus porque ele estava com dó de Saul. Você está com dó de Saul? Esse que eu já tirei o reino, que não quer saber de mim? Então, tem um alerta aí. Deus nos chamou para sermos comunicadores do amor de Deus, falar das boas novas, mas não para fazer sociedade com o mundo, com os incrédulos, e ficar de mãozinha dada e ir lá dentro se justificando de que, não, mas tem um bom propósito, eu quero evangelizá-lo. Cuidado, né? Quem é que gritou? Pedro, quando estava andando sobre as águas, de repente, salva-me, Senhor! Jonas, quando estava lá na barriga do peixe, disse que na minha angústia eu clamei ao Senhor. Também, né? Precisou chegar no fundo, né? Davi também diz, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Os dois cegos na entrada de Jericó também gritaram, Senhor, tem misericórdia de nós, né? Tal. E o povo, para de gritar. E gritaram mais ainda. Tem momentos que a gente precisa gritar. E Deus se agrada desse grito de socorro, para dizer, não tem saída, mas eu quero a tua saída. 20, capítulo 20. O que acontece no capítulo 20? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E Josafá, em pé, se pôs na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas? E ele vai adorando a Deus, relembrando quem é Deus, o que ele pode fazer diante do aperto, diante do apuro. É verdade que há um clamor muitas vezes mais profundo e mais intenso. Ele reconhece a sua incapacidade, mas vem uma palavrinha de esperança para ele. Versículo 13. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Tanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você está numa peleja que a multidão é grande? Saúde, desemprego, de alguma coisa que você fala assim: agora estou frito. E vem uma palavrinha da parte de Deus dizendo: olha, a peleja é minha. O que você precisa fazer é o que está no versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 17. Contro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. A Lurdinha conta que muitos anos atrás ela ouviu uma mensagem aqui, e coincidentemente era o meu pai, e ela estava passando por um momento difícil de desemprego, estava procurando ser professora em algum lugar e não tinha nada, já tinha mandado currículo e buscado intensamente. E de alguma forma naquela mensagem foi dito, Deus falou para ela: fica parada, espera. E ela como que entregou, falou: olha, não está mais comigo, não estou conseguindo. E ela se rendeu, ela falou que naquela semana ela foi contratada e ela ligou tudo isso com esse descanso que Deus queria que ela aprendesse. Com todos os esforços que ela tinha feito, ainda não estava na mão dela a solução, estava em Deus. E ela aprendeu que às vezes tem momentos que Deus quer que a gente apenas olhe o livramento de Deus, tome posição no sentido de estar ali, alerta, exposto, vigiar, atento, mas a peleja de Deus. E foi o que aconteceu com Josafá. Eles começaram a cantar, e ir para a guerra com cantores, com tocadores. Vocês já viram alguma guerra assim? Né? Essa é a fé que põe Deus em primeiro, com adoração, com louvor e com uma tal confiança de que alguma coisa ia acontecer. Não é sempre fácil, né? De confiar desse jeito. O inimigo está lá, bem armado. E eu vou assim cantando: ah, glória a Deus, aleluia e tal. Né? Mas foi o que aconteceu. E olha só o que aconteceu. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Precisou 3 dias para pegar o despojo, ir lá nos bolsos do exército e tirar relógio, tirar dinheiro, tirar prata, ouro, colar, esse aqui é meu, essa roupa é legal, comida e tal, né? Picanha e tudo que estava assadinho lá no acampamento dos sírios. 3 dias para saquear tudo aquilo lá. Deus fez, não fez? Fez. Tem momentos que Deus quer nos ensinar isso aí: descansa, eu estou no controle, eu estou à frente. Não é você que mexe, que faz, que acontece, mas sou eu. Quantas vezes o Senhor Jesus, ele trouxe uma palavrinha para os seus ouvintes: não temas, tem bom ânimo. Então você tem alguns exemplos aí, ao paralítico de Cafarnaum, Mateus 9:2, tem bom ânimo. A mulher hemorrágica, tem bom ânimo. Aos discípulos no mar da Galileia, tem bom ânimo, não tem mais. Lá no cenáculo com seus discípulos, tem de bom ânimo. Quando Paulo estava preso numa fortaleza em Jerusalém, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Você está precisando dessa palavrinha da parte de Deus diante daquilo que você está vivendo? Não tem mais. Que turma você faz parte hoje de manhã? Da turma do quero mais? Quero mais, quero ser ousado, quero procurar mais, buscar mais a Deus? Ou você está na turma do grito? Socorre, Deus, estou aqui, estou enroscado. Ou você está lutando com um inimigo tão grande que Deus está te falando hoje, ó, não temas, a peleja é minha. Você quer reconhecer quem daqui está em que grupo? E a gente faz uma oração por grupo? Não é para olhar para o outro, isso aí a gente vai estar nas três situações, em uma semana a gente pode estar nas três, viu? Não pensa que é privilégio só ter uma hoje não, viu? Então assim, não tem que ter receio, medo, mas eu queria que você identificasse o que que, quem vai estar, quem sabe, lutando mais nessa direção nessa semana. Turma do Quero Mais, vem aqui nesse canto aqui. Pode vir, não tem problema. A turma do Grito, fica aqui. E a turma lá no fundo do Não Tem Mais. Aqui não precisa ter receio de nada. Tu não vai ter que levantar, porque em algum lugar você está. Aqui, do meu lado esquerdo, a turma do Quero Mais. Aqui a turma do Grito. E lá no fundão a turma do Uma Palavrinha de Consolo. Não Tem Mais, a peleja é minha. Oi? Tem que escolher uma, dona Anice. Não adianta ficar com um pé lá, um pé cá, não. Aqui eu estou com dúvida, aqui onde vocês estão. Dá um espaço aqui para eu saber quem está aqui, quem está lá. Vamos fazer assim, ó, façam subgrupos. Aqui dá para fazer uns três, assim, para pelo menos um no grupinho orar nesse sentido. Deus nos ajuda a perseverar nesse quero mais essa semana. Então, se divida aqui mesmo em três grupinhos, assim, e eleja alguém que vai orar. Aqui dá para fazer em três também, né? Porque a disposição física não ajuda. Façam, dentre vocês, três grupinhos, assim, que vocês se enxerguem e que dê para ouvir uma oração de alguém. Lá também, três grupinhos, assim, que vocês se separem. Ou dois ou três aí, pelo menos que vocês consigam se ver aí. Se precisar de um quarto grupo também, não tem problema. Conseguiram aí se achar? Então vamos terminar assim, ó. No grupinho, uma pessoa ore e fala, dizer, Deus, nós estamos aqui juntos, a gente quer mais, que essa semana seja um... Temos todos um coração ousado, a gente que siga, caminhe, de alguma forma o Senhor seja gracioso nisso. A turma grita, Deus, tem aí algum problema, a gente precisa da tua intervenção. Então seja misericordioso com cada situação que estamos vivendo. E lá é um descanso, Deus, a gente quer descansar no Senhor, a briga é tua, a gente quer ficar tranquilo, então nos dá essa paz, e nos faça crer mais no Senhor, diante daquilo que estamos vivendo. Ok? Então no grupinho, uma pessoa ora aí nesse sentido. Amém? Quem terminou pode voltar para o seu lugar. Eu estava ali na turma do fundo, tá? Estava com vocês aí. Fará?